reavivados por sua palavra. Com o pastor Valdeci Júnior.
E aí, meu querido amigo, tudo bem com você? Ou você está sofrendo algum tipo de espinho na carne? Porque no capítulo bíblico de hoje, Paulo fala que tinha uma espécie de espinho na carne, né? Obviamente, muito provavelmente, ele estava falando de forma figurada de algum sofrimento importante. Mas que sofrimento será? O que Paulo tinha, né? Como a Bíblia não revela diretamente, a teologia apresenta várias hipóteses. Por exemplo, se olharmos para Romanos capítulo 7, versos 18 a 19, podemos imaginar que o espinho na carne de Paulo talvez fossem as tentações sexuais. Já se olharmos para 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 26, 12, 7, 11 a 12, Gálatas 1, 7, podemos pensar que o espinho na carne de Paulo talvez fossem os inimigos e a oposição. Olhando para Gálatas 2, 11 e 1 Timóteo 1, 20, podemos pensar que o espinho na carne de Paulo talvez fosse a natureza esquentada que o apóstolo tinha. E olhando para 2 Coríntios capítulo 2, versos 10, 3, 4, podemos pensar que o espinho na carne de Paulo talvez fosse uma péssima oratória que ele apresentasse. Mas, apesar de que existam estas várias conjecturas teológicas do que poderia ser o espinho na carne do apóstolo Paulo, é muito grande a possibilidade de que o espinho na carne de Paulo fosse um problema de visão consequente da experiência que ele teve na estrada de Damasco, relatada em Atos capítulo 9, versos 1 a 9 e 10 a 19. Gálatas capítulo 4, versos 13 a 15, fala que Paulo tinha uma enfermidade física e que se os Gálatas pudessem, eles teriam arrancado seus próprios olhos para os dar ao apóstolo. Ele sempre assinava suas cartas com letras grandes. Se o espinho na carne for este problema de visão, nós podemos aprender que, em primeiro lugar, nem todos os problemas de um cristão são espirituais. Segunda lição, nem todas as doenças se originam diretamente do diabo. E, em terceiro ponto, nem sempre Deus nos dá o restabelecimento completo. Tudo depende dos planos dele, do Senhor, que são maiores do que nós podemos compreender, como aprendemos aí em Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. O fato é que a maior alegria da vida cristã não é ser arrebatado a Deus em visão. A maior alegria acontece quando Deus desce a nós e torna conhecida a sua presença em meio às nossas fraquezas. Nossa exaltação não pode ser comparada com a condescendência de Deus. Quando você estiver passando por um grande problema, lembre-se de que o Senhor pode estar virando-se para você e lhe dizendo: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Leia 2 Coríntios capítulo 12, ok?